Senhor presidente, senhores senadores presentes, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, ocupo a tribuna para destacar três datas que são celebradas nesta semana e que considero muito importantes. Entre elas, quero aqui tratar do Dia do Assistente Social, da Assistente Social, comemorado nesta quarta-feira, também do Dia Internacional de Combate à Homofobia, que iremos celebrar na sexta-feira, 17 de maio, e do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que vamos celebrar no sábado, 18 de maio. Como assistente social, quero dizer que apoio integralmente a luta da minha categoria, em especial pelo reconhecimento da sociedade à nossa atividade profissional e pelo cumprimento da lei que garante a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Entendo que consolidar e valorizar o profissional assistente social, profissional de serviço social, são tarefas fundamentais e indispensáveis. Quero aqui parabenizar a todas e a todos os assistentes sociais que lutam cotidianamente por uma sociedade justa e igualitária. Parabéns a todos e a todas que lutam contra toda forma de opressão e exploração. Neste contexto, quero parabenizar o Conselho Federal de Serviço Social e suas regionais, em especial o Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, que abrange o meu estado, o Estado do Espírito Santo, pela escolha do tema da campanha deste ano, que é Serviço Social na Luta contra a Exploração do Trabalho. Exploração que é comumente associada à ausência de direitos trabalhistas e até mesmo ao trabalho escravo. Entendo que, com este tema, o CEFES reafirma os valores e princípios do projeto ético-político-profissional do Serviço Social Brasileiro, pautado na construção de uma sociedade livre de toda forma de exploração e mercantilização da vida. Tão importante quanto a luta da minha categoria, os assistentes sociais e as assistentes sociais, é a luta pelo combate à homofobia. Considero ser compromisso de uma sociedade assentada em fundamentos democráticos garantir a todas e a todos igualdade, respeito e dignidade da pessoa humana. Faço questão de destacar ainda que a bancada capixaba, a bancada do meu estado, Espírito Santo, no Congresso Nacional, se reuniu na última terça-feira com representantes do movimento LGBT do Espírito Santo. Os representantes do movimento estão em Brasília, participando da semana de atividades que marca o combate à homofobia, e durante a reunião conosco, reivindicaram o fortalecimento das políticas públicas voltadas à comunidade LGBT e ampliação dos direitos e cidadania das minorias. Senhor presidente, senhores senadores, senador João Capiberibe, colega, companheiro, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, aproveito o espaço que me é concedido ainda para tratar de data extremamente importante, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vamos lembrar essa data neste sábado, 18 de maio. O dia foi instituído pela Lei Federal 9.970, de 2010, e foi escolhido em memória da menina Araceli Cabreira Crespo, assassinada em um crime bárbaro cometido em 1973. Crime bárbaro que chocou o nosso país, especialmente o meu estado. Araceli foi assassinada em Vitória. A menina tinha apenas 8 anos de idade quando foi sequestrada, drogada, estuprada, morta e carbonizada por jovens de classe média alta. Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. Desde 2000, quando o dia foi instituído, as ações que marcam a data têm como objetivo mobilizar os diferentes setores da sociedade, governos e mídia sobre a urgência da proteção dos direitos de meninas e meninos. Temos que refletir sobre o crime de Araceli, ocorrido há 40 anos, de forma propositiva. Queremos uma infância livre e protegida, em que crianças tenham oportunidades, futuro, direito a brincadeiras e sonhos. Por isso, considero que essa é uma data de reflexão e que deve servir de mobilização e convocação de toda a sociedade brasileira para participar da luta para proteger nossas crianças e adolescentes. Devemos incentivar a denúncia e a busca de soluções conjuntas para o drama vivido por muitas meninas e meninos. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância apontam que cerca de 1 milhão de crianças são vítimas de violência sexual no mundo a cada ano. Estatísticas do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, revelam que mais de 130 mil casos de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes foram registrados no ano passado em nosso país. Esse número equivale a 77% das denúncias recebidas pelo Disque 100, telefone da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que recebe denúncias de violações contra crianças e adolescentes, pessoas com deficiências, homossexuais, moradores de rua e idosos. Os dados do Disque 100 mostram que, por dia, 355 crianças são vítimas de violência no Brasil. O número de denúncias contra crianças e adolescentes em 2012 subiu 58% em relação a 2011, quando o serviço recebeu quase 83 mil ligações. A violação mais recorrente contra crianças e adolescentes é a negligência, seguida de violência psicológica, violência física e violência sexual. Dados do Unicef apontam ainda que as crianças estão entre as maiores vítimas de tráfico de pessoas. Cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo são vítimas de tráfico de seres humanos para trabalhos forçados e exploração sexual, gerando lucros, em média, de US$ 32 bilhões por ano, conforme dados do relatório Situação Mundial da Infância 2012 do Unicef. É difícil determinar números exatos por se tratar de atividades clandestinas, negadas ou ignoradas, mas sabe-se que cerca de 50% dessas vítimas são crianças. Elas são levadas das zonas rurais para as urbanas para serem escravizadas com trabalhos domésticos, pesados e comercializados sexualmente. A maioria não consegue escapar dessa situação por medo de processos judiciais ou deportação. Estudos mostrados no relatório do Unicef apontam que a maior parte das meninas vítimas de tráfico é obrigada a tornar-se trabalhadora do sexo. O abuso sexual e violência doméstica aumentam a vulnerabilidade das crianças, aquelas e aqueles que estão fora da escola, nas ruas ou em instituições, correm os maiores riscos. As crianças que não têm certidão de nascimento ou documentos de registro oficial, refugiadas ou deslocadas internamente, são as maiores vítimas e estão justamente entre aquelas que as autoridades têm mais dificuldade em localizar e proteger. Outro dado alarmante do relatório é que dezenas de milhões de crianças vivem ou trabalham nas ruas, nas grandes cidades, em todo o mundo, e o número tende a crescer nos próximos anos. Entre as principais razões que levam as crianças para as ruas estão
a fuga da violência e do abuso sexual sofridos dentro de casa e na vizinhança. Os dados mostram ainda que as crianças estão sujeitas a crime nas ruas que raramente são investigados. Além disso, muitas vezes, quem deveria proteger, como as autoridades policiais e de segurança, são os próprios autores dos crimes de abuso, segundo pesquisas internacionais. O relatório do Unicef cita, inclusive, que crianças vivem nas ruas de cidades brasileiras, que as crianças que vivem nas ruas de cidades brasileiras estão mais expostas a passar fome e a sofrer violência física nas mãos da polícia. Quanto mais falarmos sobre a exploração sexual de nossas crianças e adolescentes, mais perdemos a vergonha de falar sobre um tabu e mais próximos estaremos da prevenção e de resultados concretos. Todos nós temos um papel nesse processo, que é colocar foco sobre a exploração de crianças e adolescentes e denunciar este grave crime que deve ser combatido com todas as nossas forças. Não é mais possível, senhores senadores, tolerar tamanha violência. É preciso um pacto nacional e ações permanentes para combater essa chaga social que persiste em nossos dias, mas que precisa ser tratada e debelada o quanto antes. Neste sentido, quero aqui elogiar as ações que vêm sendo tomadas pelo governo da presidenta Dilma Rousseff e louvar as ações da Secretaria Especial de Direitos Humanos da presidência e a titular da pasta, a nossa querida ministra Maria do Rosário. Antes de finalizar, senhor presidente, eu quero fazer esse registro. A ministra Maria do Rosário tem sido uma lutadora incansável na defesa dos direitos humanos e, em particular, de nossas crianças e adolescentes. Merece todo o nosso reconhecimento e também os nossos louvores. Com isso, senhor presidente, finalizo a minha fala dizendo que precisamos unir forças para vencer esse mal. É isso, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.
Presidente, questão.
Os cumprimentos, senadora Ana Rita, que, como relatora da CPI da violência contra a mulher, teve um papel, um trabalho muito interessante junto com as diversas pessoas, senadoras e senadores que ali contribuíram, a presidente Lides da Mata, Vanessa Grazeltin e outras. E relacionado ao tema de Vossa Excelência, eu quero até recomendar, quem sabe tenha assistido, mas recomendo que possa assistir. Ontem, o Globo Repórter fez uma reportagem a respeito da violência contra a mulher, e mostrando diversos casos de estupros e os depoimentos das pessoas. O Caco Barcelos, que é o responsável pelo programa, na verdade, fez uma reportagem muito corajosa e, acho que, inédita na maneira como fez. Eu quero recomendar, inclusive, a Vossa Excelência, que, como relatora da CPI, possa ver, certamente na internet, poderá ver a íntegra do programa. Eu recomendo bastante. O Globo Repórter, do Caco Barcelos, de ontem à noite.
Tá, obrigada, senador Suplicy. E aproveito a oportunidade que Vossa Excelência falou da CPMI, que investiga a violência contra as mulheres. O nosso relatório está apenas sendo revisado. Nós vamos entregá-lo agora em junho e, com certeza, nós vamos poder oferecer aos órgãos públicos do nosso país e à sociedade, e em especial aos movimentos de mulheres, uma grande contribuição, fruto de um trabalho árduo da CPMI, que teve a presidência com a deputada João Moraes, a vice-presidência, a deputada Keiko Ota,
de São Paulo, e a deputada Jo Moraes, de Minas Gerais, e com a colaboração de várias outras parlamentares e parlamentares, homens, deputados e senadores, que nos ajudaram muito nesse trabalho e que há uma riqueza muito grande em termos de diagnóstico, mas também uma riqueza muito grande em termos de propostas do que deveremos fazer para que o enfrentamento à violência contra as mulheres seja mais efetivo no nosso país. Lamentavelmente, a violência tem crescido, mas o enfrentamento tem sido ainda tímido, apesar do esforço e apesar do empenho de muitos profissionais que têm trabalhado arduamente, mas que, em função da escassez de pessoas, de profissionais, que, em função da escassez de recursos, de falta de espaço físico, têm trabalhado de forma muito árdua. E também em função de uma cultura, lamentavelmente ainda machista, por parte de alguns profissionais que não aplicam adequadamente a nossa legislação. É isso que a CPMI identificou. E mais do que isso, nós vimos claramente que falta muita capacitação de quem faz o atendimento lá na ponta, nas delegacias, no centro de referência, nas varas especializadas. Então, falta muita capacitação dos profissionais. E ressalto, apesar do esforço e do empenho daqueles que têm compromisso com a causa e que têm trabalhado muito para contribuir no enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas, senhor presidente, eu quero dizer com muita alegria que o relatório será entregue em junho. Nós vamos poder, com certeza, ter um importante instrumento nas mãos para cobrar políticas públicas eficientes no enfrentamento à violência contra as mulheres.
Senadora Ana Rita. Obrigada. Senadora Ana Rita, uma parte.
Sim, senador.
Apesar da estatística não ter sido favorável à diminuição da violência contra a mulher, mas tem se mostrado, e o Senado faz essa pesquisa a cada 2 anos, e agora em março concluiu uma pesquisa de que uma coisa tem se evoluído e tem se melhorado, presidente, que é a não aceitação por parte da população brasileira de nenhum tipo de violência, especialmente a violência contra a mulher. Então, mostra que o povo brasileiro está muito mais consciente e rejeita, como nunca, esse tipo de violência, esse tipo de agressão. Embora, realmente, os dados, os números, não sejam satisfatórios e não tenham, de fato, como a senhora disse, diminuído. Mas a consciência tem, sim, levado as pessoas a denunciarem, a não ficarem caladas e não aceitarem mais de que aquele ditado de que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher, como diz o popular, é cada vez mais frequente, sim, a indignação, a angústia com esse tipo de agressão, e por isso que a gente tem assistido às denúncias de todos os cantos. Então, que esses números melhores, mas pelo menos essa pesquisa feita pelo Senado agora em março, mostrou essa consciência e essa angústia e essa não aceitação por parte do povo brasileiro. Só um complemento.
Obrigada, senador Eduardo Amorim. Se me permite, senhor presidente, eu queria apenas parabenizar mais uma vez todos os meus colegas e as minhas colegas assistentes sociais que estão presentes em todas as prefeituras brasileiras, nos governos de estados, nas instituições filantrópicas, nas entidades não governamentais, fazendo um belíssimo trabalho. As políticas sociais, elas hoje são implementadas graças a um trabalho onde o profissional de serviço social se faz presente. Um trabalho integrado com outros profissionais, com certeza, mas que o profissional de serviço social faz uma grande diferença na implementação de políticas sociais no nosso país, que está mudando a vida do nosso povo brasileiro, e que o profissional de serviço social tem sido incansável, muitas vezes trabalhando em condições subhumanas ou em condições, inclusive, de risco social, mas que se faz presente e que, de uma forma muito comprometida, de uma forma muito profissional, desempenha o seu papel na implementação de políticas públicas. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez saudar todos os profissionais de serviço social, assistentes sociais, dizer da minha alegria de poder hoje estar aqui no Senado Federal. Como profissional que sou, assistente social, me sinto orgulhosa de poder estar aqui e poder também representar essa minha categoria, que eu tenho uma profunda admiração e respeito por todos os profissionais que junto comigo, né, tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer um trabalho no Estado do Espírito Santo, na Prefeitura Municipal de Vitória, no Governo do Estado, lá nos anos 80, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em programas do Governo do Estado e da Prefeitura de Vitória como assistente social. Então, parabéns para todas e para todos os profissionais de serviço social. Muito obrigada.